rapaziada, eu sou a Carol Salles e hoje estou aqui para apresentar o programa Conversa que Interessa. Hoje, próximo também, 2010 o ano inteiro também, 2011 não vai ser diferente. Tô só brincando, viu? Não vou apresentar todos, não. O programa é um encanto com o Paulo Roberto e hoje ele não tá aqui porque ele vai estar no papel do entrevistado. E eu sou a entrevistadora, eu quis mudar os papéis e dar um presente de Natal pra gente fazendo as perguntas pra ele. Prazer, Paulo, em te ouvir aqui respondendo as perguntas. Antes de eu falar com você, deixa eu dizer pra quem tá ouvindo, hoje mais que nunca, não tenha pressa. E escute mesmo até o final essa conversa que, de fato, ó, interessa.
Carol, que alegria, né? Conforme nós prometemos na nossa conversa anterior, mudaríamos o papel. Então, Conversa que Interessa, edição 252, vai ser bem mais complicado para mim, né? Porque está do outro lado, creio eu, que seja mais difícil. Mas parabéns, Carol. Gostei da sua abertura, da sua entrada no Conversa que Interessa. Vamos em frente.
Paulo, conta uma breve história aí do Conversa que Interessa. Em que ano que surgiu o programa e de que ideia surgiu?
Carol e ouvintes, o Conversa que Interessa, ele surgiu juntamente com a Rádio Nós Vox. Então, quando o professor Antônio Borges chamou para participar do projeto, apresentando algum programa, eu já tinha um Conversa que Interessa, que na realidade era um programa que nós fazíamos aqui na nossa rádio interna da Sociedade de Assistência aos Cegos. Nós temos uma rádio aqui, um serviço, na realidade é um serviço de comunicação, chamado Rádio Voz da Amizade. Então, o horário de almoço, no intervalo do almoço, né, que vai de 11 horas até as 13 horas, nós tínhamos vários alunos que participavam desse serviço de comunicação e apresentando seus programas. Eu, como sempre gostei de comunicação, criei esse programa Conversa que Interessa, quando eu fazia as entrevistas com as pessoas aqui da SAC, com as pessoas que vinham visitando, que foi bem interessante porque muitos de nós passamos a conhecer outros companheiros de trabalho que não conhecíamos. Então eu levei o Conversa que Interessa, então, da Rádio Voz da Amizade para a Rádio Nós Vox. Isso foi mais ou menos no ano de 2003, né, que quando a Rádio Nós Vox começou as suas primeiras transmissões, digamos assim.
Eu tenho minha mãe agora aqui soprando no meu ouvido para eu te fazer duas perguntas. A primeira delas é se você já pensou em musicar os seus poemas.
Olha, um beijo para a Maria Helena, né, sua mãezinha querida, que participou também do Conversa que Interessa. Está soprando bem no seu ouvido, hein, Carol? Bom, claro que já pensei sim, Carol. Você sabe que quem escreve, eu também gosto muito de música. Então gostaria que algum compositor, arranjador, pudesse pegar alguma das minhas poesias e transformar em melodia. Sei que não é fácil, porque a poesia ela não tem a métrica como você tem que ter numa composição musical, ok? E outro projeto que eu penso, existe um projeto aqui no Ceará chamado Poesia Cantada, onde este grupo, principalmente lançamento de livros, eles pegam algum dos poemas destes livros e transformam em uma forma musical. Então penso sim, inclusive até Carol, se você conhecer, se você quiser escolher um desses poemas e pedir a alguém que faça todo o arranjo, todo esse trabalho, será um grande prazer e uma grande alegria.
E a outra não é bem uma pergunta, é quase um pedido. Ela diz que queria muito conhecer a sua primeira poesia quando você tinha uns 8 anos de idade que você fez.
Vamos voltar aqui no tempo, Carol. Existia antigamente, não tão antigamente, é claro, umas cadernetinhas onde as pessoas anotavam os seus pregos, digamos assim, nas mercearias, no comércio em si, que era um pequeno bloquinho onde tinha na capa desse bloco o escudo de um time de futebol. Então tinha Flamengo, São Paulo, Botafogo. E eu tinha um bloquinho, na capa desse bloco, tinha o escudo do meu glorioso Flamengo, campeão brasileiro de 2009. E nesse bloquinho onde eu comecei a escrever as primeiras coisas. Então eu perdi esse bloquinho nas minhas mudanças da cidade de Juazeiro do Norte, onde eu nasci, para Fortaleza, etc, etc. Mas lembro que a primeira poesia ela se chamou A Garota dos Meus Sonhos. Então nesse poema eu falava que essa garota, ela tinha o canto do rouxinol, ela tinha o cabelo da cor de alguma coisa da natureza que eu não recordo agora. Então eu fazia alusão a essa garota, uma garota perfeita, digamos assim, tanto no aspecto físico quanto da sua essencialidade interior. Então infelizmente eu não tenho mais esse poema, eu gostaria muito de um dia encontrar esse bloquinho em algum lugar. entendeu? Mas o importante é registrar isso daí. O meu primeiro poema foi mostrando essa minha vontade de encontrar um ser humano feminino que pudesse um dia ser a minha companheira. Eu recordo que no final dessa poesia eu colocava que a garota dos meus sonhos talvez nunca existiu. Então já era aquela musa perfeita, aquela musa pensada pelo poeta, de uma pessoa que fosse capaz de superar as adversidades do mundo moderno, né? E carregar consigo a natureza, carregar consigo todo o valor de um ser humano. Então é isso daí. Acho que isso aí demonstrou as minhas buscas, né? Hoje em dia eu busco na minha poesia, não só nos seres humanos, mas nos valores da pessoa humana, manter firme, viva essas questões da natureza, da semelhança entre nós, da criação de Deus. Então, Maria Helena, me desculpa, mas eu vou ficar te devendo essa.
Agora eu vou pedir para você fazer um breve histórico da sua entrada na SAC, em que ano que foi, como que surgiu, o que você desenvolve na SAC, quais são as perspectivas de trabalho, o que você tem visto em termos de progresso, o que você me diz?
Carol, estava eu no ano de 1997 tocando uma obra de engenharia, já que eu sou engenheiro eletricista. Estava no interior do Ceará, numa cidade praiana chamada Paracuru. Eu fui tocar essa obra, eu trabalhava numa empresa e os diretores da empresa me mandaram tocar essa obra nesta cidade. Então eu não conhecia ninguém da equipe que estava trabalhando lá, não conhecia do projeto e tive que ir para essa cidade. E a primeira coisa, quando eu cheguei na obra, um dos eletricistas me pediu para analisar um projeto, porque estava com dúvida e eu teria que dar uma resposta. Nessa época eu já tinha deficiência na visão, ninguém sabia, era uma coisa escondida, digamos assim. E eu tive que dar uma analisada num projeto sem estar enxergando direito esse projeto. E aquilo ali me deu uma certa inquietação e uma vontade de procurar outras pessoas, outros profissionais liberais que pudessem montar uma associação, um grupo de pessoas que tivessem uma deficiência na visão, que a gente pudesse encontrar soluções para isso. Então eu analisei, fiz algumas perguntas ao eletricista, através das respostas dele eu dei o meu aval, fiz a minha análise e pedi o projeto para analisar no hotel à noite. Então graças a Deus, quando cheguei em casa à noite, aliás no hotel à noite, analisei o projeto e observei que tinha dado a resposta correta. Então, a partir daquele instante, quando eu voltei dessa cidade, após concluir a obra, graças a Deus, mais uma obra bem sucedida, apesar de eu já ter uma limitação na visão, mas com a minha criatividade, a minha inteligência que Deus me deu, a gente conseguiu resolver essas questões. Então, ao retornar, eu conversando com uma pessoa, essa pessoa me indicou, rapaz, procura lá o Instituto dos Cegos, lá em Fortaleza, e verifica se tem algum grupo, alguma pessoa que tenha a minha dificuldade. Então, foi quando eu vim conhecer aqui a Sociedade das Ciências aos Cegos. Isso em 97, em janeiro de 97. E ao chegar aqui, a assistente social foi me mostrar toda a instituição e me mostrou um setor onde tinha um tal de Dosvox. Era um programa maravilhoso que me surpreendeu bastante. Na época era o André Luiz Gomes, que era o instrutor aqui da SAC, ele me mostrou o programa, eu fiquei bastante interessado, né, e fiquei pensando nesse tal de Dosvox. Então, mais adiante, eu pensei comigo, bom, para poder enfrentar essas questões no ramo da engenharia, eu com a minha deficiência, é melhor que eu tenha uma empresa somente minha. Então, eu saí da empresa que eu trabalhava, eu montei uma empresa para mim, a HP Engenharia, em sociedade com um irmão meu, chamado Hamilton, da IHP, Hamilton e Paulo, e passei a trabalhar nesta empresa. Ficou mais fácil para mim, porque eu tinha mais tempo e tinha mais condições de tocar as obras, eu sendo o diretor dessas obras. E ao passar do tempo, eu resolvi fazer o curso de Dosvox. Isso foi já em março de 97. E ao concluir o curso dos Vox, nós inauguramos aqui o setor, né? O professor Antônio Borges veio em 97, inaugurou o setor. Eu fui convidado para representar os alunos do curso de dos Vox nessa solenidade, a fala lá na frente. E fui me envolvendo com todo esse processo. Até que recebi o convite da direção aqui da Sociedade das Ciências Cegas, né, para participar junto com o André do setor. E como eu tinha tempo, né, enfim, eu negociei com a instituição, né? Eu posso vir, mas eu também tenho a minha empresa, eu precisaria de tempo para tocar a minha empresa. E com isso tudo eu fui ficando, fui me envolvendo cada vez mais, conhecendo outras pessoas, me apaixonando pelo trabalho da SAC, pelo Dosvox. Então, desde 97, de novembro de 97, eu estou aqui trabalhando no setor. E você me perguntou com o que é que eu me envolvo. Eu me envolvo com tudo, Carol, com tudo que você possa imaginar. Então, sou bastante solicitado pela direção executiva, pela direção de diversos departamentos, né, para criação de textos, produções, de eventos, participar como cerimonialista dos eventos, Maracatu, né, que é o nosso projeto Maracatu Luz da Alma, que é um grupo de maracatu de pessoas cegas, que todo carnaval a gente vai à rua com a nova música, a LASAC, Academia de Artes e Letras da Sociedade das Ciências Cegos, enfim, onde houver um projeto que seja para a inclusão da pessoa com deficiência visual, eu estarei lá abraçando, seja ele qual for, na música, no cinema, interplanetário, seja qualquer que seja o projeto, eu estarei envolvido. Então a Sociedade das Ciências Cegas me dá todo esse aval, me dá todas essas condições, né, de tocar os nossos projetos aqui. E se você tiver algum projeto para colocar em parceria com a gente, pode mandar daí que a gente toca o bar.
Paulo, talvez tenha gente que não saiba a respeito da sua vida acadêmica. Fala pra gente no que você se formou, em que ano. Eu gosto de saber os anos, né? Que parece que eu tô montando seu currículo aqui. Quem sabe, né? Te chamar pra trabalhar em São Paulo, talvez.
Olha, Carol, eu fiz até o terceiro ano primário, na época, numa escola na cidade de Juazeiro do Norte. Então, meu pai trabalhava no Banco Nordeste, foi transferido para Fortaleza, e eu fiz aqui o quarto ano primário. Foi, inclusive, no momento em que houve a reforma no ensino, deixou de ter aquele exame de admissão e passou a ter o quinto ano, né? A quinta série, digamos assim. Eu tive até que interromper minhas férias para vir fazer um curso supletivo, né? Para passar do quarto ano para essa quinta série, que foi quando foi instituído essa nova série no ensino fundamental aqui do nosso país. Então, eu estudei no Colégio Lourenço Filho, que é um dos bons colégios aqui de Fortaleza. E na oitava série, quando eu terminei a oitava série, eu fiz o ensino médio, eu fiz um concurso, né, para a antiga Escola Técnica Federal do Ceará, que hoje é um centro tecnológico, é um instituto tecnológico, que é o CEFET. E nesse ensino médio, você fazia um curso profissionalizante. Então, eu fiz o curso de eletrotécnica, na antiga Escola Técnica Federal. E aí dei sequência aos meus estudos, né? Prestei o vestibular no ano de 1979 e cursei na Universidade de Fortaleza, a Unifor, a universidade particular aqui do estado de Ceará, o curso de engenharia elétrica, para dar continuidade aos meus estudos de eletrotécnica, já que eu era um eletrotécnico e queria ser um engenheiro eletricista. Então fiz o meu curso com sucesso, concluído no ano de 1984. Inclusive, no último ano da universidade foi quando eu comecei a ter a dificuldade na visão. Eu já tenho uma miopia desde cedo, né? Desde os 14 anos que eu uso óculos para corrigir a miopia. No término da oitava série eu passei a usar óculos. Aliás, quando eu entrei na escola técnica eu passei a usar lentes, óculos, em função da miopia. Certamente eu já tinha a minha degeneração macular de Stargardt, e o médico nesse tempo não tinha tanta habilidade, formação para analisar fundo de olho, né? Então passava lentes para miopia. Então eu vinha da universidade dirigindo o meu carro. Nessa época eu tinha um fusquinha marrom e verifiquei que eu fui atravessar uma rua preferencial, e quando eu passei, logo passou um carro. Eu fiquei, poxa, não enxerguei esse carro. Aí fui a um outro médico, o médico fez um exame de fundo de olho e verificou que eu tinha essa degeneração, mas até aí tudo bem, não tinha tanta dificuldade. Então me formei e passei a trabalhar na concessionária de energia elétrica aqui da Coelce. Depois trabalhei em outras empresas, até chegar na empresa da HP, que era a empresa minha. E durante 13 anos, de 84 a 97, trabalhei na área de engenharia elétrica, fiz muitos projetos. Eu me orgulho muito de ter participado de muita coisa importante. Por exemplo, nessa época a Caixa Econômica Federal, ela estava instalando os seus sistemas lógicos de informatização em todas as agências, e eu, em muitas cidades, eu passei muito tempo nessas cidades do interior do estado de Ceará, instalando, né, o sistema lógico, o chamado sistema online. Então isso muito me orgulha, porque até hoje o sistema está perfeito, né, foi se modernizando, foi evoluindo, mas o que nós instalamos nunca deu problema. Eu sinto muito orgulho também de ter participado da reforma de uma praça aqui chamada Praça do Ferreira, que é uma praça no centro de Fortaleza que representa muito para a nossa cidade. E eu participei do projeto de iluminação, participei com os textos, né, que foram colocados nos jornais, enfim, no lançamento dessa praça. Então essa é a minha formação acadêmica. E depois, mais adiante, no ano de 1998, eu já estando aqui na Sociedade de Assistência aos Cegos, eu fiz um curso de especialização É um curso de formação de professores na área da deficiência visual. Um curso com 492 horas aula, onde você vê tudo da deficiência visual, desde a parte anatômica, biológica, fisiológica, ao atendimento, às didáticas, ao DOSVOX. Então, em 98 eu concluí esse curso, então me tornei um especialista na área da deficiência visual e a partir de então passei a dar aulas neste curso. Todo ano tem esse curso de especialização aqui na SAC. Eu sou responsável pelo módulo DOSVOX, onde nós temos 20 horas de DOSVOX nessa grade curricular. E fiz muitos cursos nessa área também, né? Acabei de terminar um curso de formação de projetos pela Vida Brasil, que é uma ONG muito bacana também, que tem aqui em Fortaleza, que tem também em Salvador. E tenho feito cursos nessas áreas, na área de inclusão social. Penso em fazer um mestrado e depois um doutorado, quem sabe. Então essa é a minha formação acadêmica.
Agora, com relação à sua perda visual, se é que você não se importa de falar sobre isso, de que maneira você acha que isso influencia na sua vida, tanto pessoal quanto profissional, e de que maneira ocorreu também a perda?
Carol, em 97, 98, mais ou menos no final dos anos 90, eu teria muita dificuldade em falar que eu sou uma pessoa que tem uma deficiência visual. Principalmente porque no mercado de trabalho você sabe como é que são as coisas. Então um engenheiro que tivesse uma limitação na visão, com certeza as pessoas não confiariam nele. Mas hoje em dia não. Passado esse tempo todo, esses 12 anos que eu trabalho aqui na SAC e conhecendo outras pessoas e outras dificuldades, eu não tenho nenhuma dificuldade de falar sobre este assunto. Então, na realidade, eu tenho uma degeneração macular chamada Stargardt, como eu falei anteriormente, que é uma das degenerações que atinge a retina. No meu caso, é uma degeneração hereditária, ou seja, eu sempre tive no meu código genético, mas que ela se manifestou somente no ano de 84 para 85, né, quando eu terminei a universidade, passei a ter um pouco mais de dificuldades além da miopia. E foi daí que eu tive realmente um diagnóstico preciso dessa degeneração. Então, durante esses 12 anos, eu fui perdendo a minha visão central, né, os cones e os bastonetes da mácula, que é a região central da retina. Isso foi me limitando o meu campo visual central. E em 94, eu deixei de dirigir, em função de estar causando dificuldades para mim e para os outros motoristas. Aliás, foi a única coisa que eu deixei de realmente fazer, em função da minha perda visual, foi de dirigir. Tenho dificuldade, lógico, de leitura, de visualizar cartazes, nome de ônibus, essas coisas, entendeu? Mas a gente vai resolvendo de outras maneiras. E eu acho que essa questão da minha visão fazia parte da minha vida, da minha escalada evolutiva, né? Porque eu tinha que ter essa deficiência na visão, para conhecer o trabalho da Sociedade das Ciências Cegos, para conhecer o DOSVOX, para me envolver com todos esses projetos. E fazer a minha parte resgatando não só a mim, como aos outros, as outras pessoas, e transformando essas pessoas em pessoas cidadãs, que é o que eu faço hoje em dia. Então, não vejo a pessoa com deficiência visual uma pessoa diferente. Todos os meus amigos, meus alunos, as pessoas que eu conheci, inclusive eu mesmo, passei a me conhecer, não vejo nada nessas pessoas, não olho essas pessoas achando que ela tem deficiência alguma. Entendeu? Então, foi muito importante, porque me deu essa nova mudança de vida. Hoje eu sou uma pessoa mais feliz. O engenheiro tinha que lidar com números, com coisas lógicas, passar por cima de valores humanos, às vezes. Eu, como diretor de uma empresa ou como o gestor de uma obra, não poderia, às vezes, perdoar um funcionário que faltou durante uma semana porque a filha estava doente, e não tinha ninguém que ficasse com a filha no hospital. Então, o mundo da engenharia exige isso. Números exige obras concluídas, e aquilo me deixava ruim, não achava legal aquilo ali, entendeu? Inclusive eu trabalhei numa empresa que eu fazia os quantitativos dos projetos, ou seja, fazia o levantamento no projeto, a quantidade de cabos elétricos, de disjuntores, eletrodutos, tudo que aquela obra iria precisar para ser concluída com segurança. E você faz o levantamento, você dá uns 10% de segurança para que não haja falta de material na obra. E o diretor dessa empresa, o presidente dessa empresa, gostaria muito que os engenheiros colocassem não só os 10%, mas que colocassem um superfaturamento naquela obra. Eu, enquanto pessoa ética, enquanto pessoa com responsabilidade, me sentia muito ruim e dizia para ele: olha, eu só acho que não seja justo isso e tal. Resultado, acabei sendo demitido dessa empresa porque não estava dentro dos preceitos dessa empresa, né? porque é uma empresa que trabalhava com projetos públicos e queria ganhar muito dinheiro em cima desses projetos públicos. Então aquilo ali foi me direcionando para achar que não estava sendo legal aquilo ali e as pessoas me cobrar. Mas, Paulo, no mundo dos negócios as coisas são dessa forma. Então, em função disso, eu entrei em outro meio, num meio onde você trabalha mais com seres humanos, com o coração, com a alma. Então, sou muito mais feliz. Agradeço a Deus por ter tido na minha herança genética degeneração macular de Stargate.
Como é que foi para você organizar o encontro dos Vox, tendo em vista as vantagens e as desvantagens de coordenar, de organizar um evento grandioso como esse?
Carol, foi muito bom. Muito bom. Chegou no momento certo, né? Você sabe que Fortaleza, desde Joinville, se eu não me engano, estava na rota para encampar o encontro dos vozes. Então, lá em Joinville, as pessoas já me cobravam, já me pediam. Lá em São Paulo também, no último encontro em 2008. Mas chegou no momento certo. Momento que eu estava amadurecido para tocar esta obra, né? Mais este projeto. Então, assumi o projeto com toda a confiança que seria capaz de organizar bem este encontro, que teria parceiros fortes, como a Sociedade de Assistência aos Cegos e todos os parceiros da Sociedade de Assistência aos Cegos. Então, montei uma equipe que eu, de muita confiança, Alexandre Almeida, nosso irmão, nosso parceiro, quando eu falo irmão, irmão do coração e do trabalho, que faz parte também aqui da Sociedade de Assistência aos Cegos, da parte de informática. Aurini e Thiago se apresentaram com muita vontade de participar junto conosco, que nós chamamos para fazer parte deste grupo. O Celso André, um companheiro nosso aqui também de Ceará, que nos deu um apoio com relação ao governo do estado. E fomos em frente. Não pensamos em nenhum momento nas desvantagens, pensamos sempre nas vantagens de colocar as pessoas, por exemplo, aqui do Ceará, que não tem condição de viajar para os encontros fora, de participarem, na vantagem de apresentar os nossos projetos, de colocar aquelas palestras que nós acharíamos interessantes. Enfim, então foi muito bacana, fizemos a pesquisa para que a coisa acontecesse da melhor maneira possível. Logicamente que todo encontro, todo evento apresenta algumas dificuldades, algumas coisas que não agradam as pessoas nem a nós mesmos, enquanto organizadores, mas no final de tudo, no resumo da ópera, foi muito bom, muito gratificante, o retorno foi muito bacana, as pessoas elogiaram, as pessoas gostaram, tá certo? Fico muito feliz, encorajo aos outros companheiros, ao Ivan de Cascavel e outros mais, para que o encontro dos Vox possa girar por esse Brasil afora. E quem encampar o encontro, pode ir em frente, que tudo dá certo, não tem dificuldade. É uma comunidade muito unida, tá certo? Só a energia das pessoas que são usuários dos Vox, só a energia de todos nós que temos deficiências visuais que nos encontramos por aí no Brasil afora, só isso aí fortalece muito o encontro dos Vox, entendeu? E se eu tivesse que citar uma desvantagem, eu citaria a desvantagem de um encontro ser somente 3 dias. Se eu pudesse, organizaria um evento de 1 semana, onde as pessoas, além da parte técnica, teria a parte cultural mais apurada, a parte de lazer, participar de muita coisa que o Ceará tem para oferecer, e eu estaria ali com muito prazer, com muita alegria, oferecendo isso aos nossos visitantes, aos nossos companheiros do Encontro dos Vox.
E falando em Encontro dos Vox, me diga o que você achou de interessante no mundo virtual em 2009?
Bom, de interessante no mundo virtual, as experiências que os meninos fizeram, né? Por exemplo, colocando o Jaws para cantar, todo o material que é colocado nos sites, nas páginas que são muito bem elaboradas, como por exemplo o pessoal lá do Mundo Cegal, enfim, todo o trabalho que é feito em prol da nossa comunidade. Então tudo que está no mundo virtual, que está na internet, que é proveitoso, que faz todos nós crescermos, eu tiro o meu chapéu, eu parabenizo. Logicamente que existe o lixo virtual, aquelas coisas que não são favoráveis para ninguém, então isso aí a gente não tira o chapéu. Mas para tudo que é feito no mundo virtual, pensado para que nós possamos crescer, para que nós possamos nos locomover, ter essa orientação e locomoção neste mundo virtual para o nosso engrandecimento, então as experiências que são feitas com softwares, as pessoas que criam softwares, para dar maior acessibilidade para todos nós, o encontro dos Vox que nos reúne né? Como nós tivemos aqui no nosso slogan, Dos Vox, você é uma fortaleza, o mundo virtual que se torna realidade. A própria rádio Dos Vox, que maravilha, né? Essa conversa que interessa. Há pouco tempo aqui, a Paulinha, né, que nos auxilia aqui no Conversa que Interessa, me falou em off: ah, Paulo, legal essa entrevista, que eu estou te conhecendo mais também. Então, isso aí é muito bacana. Os bate-papos, né, o Papo Vox, né, os encontros, os casamentos que acontecem. Por exemplo, vocês sabiam que o Bernard Condorcet, o desenvolvedor do Papo Vox, né, ele conheceu a Magda através do Papo Vox, hoje é casado com uma pessoa excelente, maravilhosa. Tanto o Bernard como a Magna são duas pessoas excelentes, que se conheceram através do mundo virtual e viveram e vivem no mundo real de forma feliz. Parabéns a vocês dois, Bernard, Magna, e a todos aqueles que se encontraram no Papo Vox.
E agora para o ano de 2010, o que, que você espera? Seja também no mundo virtual ou no mundo físico, em termos de projetos, de sonhos, de novos ideais, de mudanças atitudinais ou mudança de qualquer tipo, o que, que você espera?
Carol, cada ano que chega, né, que abre as suas cortinas, a gente espera sempre o melhor. Já que a vida tem dois lados, o lado bom e o lado que precisa melhorar. Então, 2010, nós esperamos que muitas coisas que precisam melhorar, que elas aconteçam. Por exemplo, no mundo físico, eu acabei de assistir ao filme 2012. Então, espero que muitas pessoas assistam a este filme, inclusive que ele tenha audiodescrição, para que as pessoas com deficiência visual possam também acompanhar da melhor maneira possível. E essas pessoas compreendam que no aspecto físico, tanto o ser humano quanto o nosso planeta, ele precisa mudar para que não aconteça o que vai acontecer, o que está sendo mostrado nesse filme. É um filme de ficção muito próximo da realidade, que tem muito a ver, que faz sentido. A gente fala ficção porque 2012 não chegou e não aconteceu nada daquilo que foi previsto pelos maias e foi previsto pelas profecias dos antepassados. Então, o primeiro aspecto físico é esse, que os seres humanos mudem no aspecto físico e compreendam que seu lado físico é um lado dado por Deus para que ele seja um ser humano que utilize esse seu físico da melhor maneira possível, tanto em favor da comunidade como em favor do planeta onde ele vive, onde ele mora. Já que a vida é uma teia, é uma malha, então se eu faço alguma coisa que não é bom para mim nem para o mundo, como nós somos uma teia, uma malha, uma rede, isso vai passar para o outro, 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 e passa para a vida toda e passa para a sociedade toda. Então o primeiro aspecto é esse. E no aspecto espiritual, eu espero que as pessoas encontrem os caminhos verdadeiros da espiritualidade, que não fiquem presos às doutrinas, às religiões, aos dogmas, às falsas interpretações. As pessoas se liguem espiritualmente a Deus, no ser maior, entendam a mensagem que Deus passa, passou e vai sempre passar para a gente, e coloque isso em prática. E com relação aos projetos virtuais, Carol, eu vou usar o Conversa que Interessa, vou usar a Rádio Dos Vox, que é esse espaço virtual maravilhoso, belíssimo, que eu sou o fã número um, para conclamar os ouvintes, conclamar as pessoas que fazem parte do mundo Dos Vox, do planeta Dos Vox, para que a gente se una, para que a gente pegue o belíssimo trabalho que foi feito pelos meninos Wagner Maia, Diniz, Dora, Fernando, Zamboni, na transmissão ao vivo do encontro Dos Vox. Aquela experiência mostrou que a rádio Dos Vox, ela pode perfeitamente ser uma rádio online. Uma rádio que você possa acessar no mundo real, no espaço real. Tá certo? Então, esse é um projeto que eu estou pensando para 2010. A gente se unir junto com o professor Borges, com toda a equipe, com a turma do Mundo Segal, com a turma que gosta de rádio, para que a gente veja a possibilidade de a Rádio Dos Vox ela ser transmitida ao vivo. Você montar equipes, pessoas que tenham responsabilidades, que possam colocar no ar a programação. Quando a gente clicar na Rádio Dos Vox, nós temos uma programação real, com o ouvinte participando através do Skype, através do Papo Vox, Eu acho que isso é um grande projeto. A Rádio Dos Ox mostrou que nesses 6 anos de virtualidade, dessa estrutura de pacote de arquivos, ela é bem viável, tá certo? Então basta nós, junto com a UNCE, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, com outras parcerias, a gente colocar esse projeto da Rádio Dos Ox firme e forte para se transformar num projeto real, em tempo real, uma rádio em tempo real, onde a comunidade de pessoas com deficiências visuais possam transformar tudo que precisa ser transformado. Então esse é um projeto. Carol, fala aí com a turma da AVAP, fala sobre esse projeto de comunicação. Inclusive eu estive em São Paulo no evento da AVAP este ano, e parece que vai ser projetado um painel só sobre comunicação. Então quem sabe nesse painel, nesse momento, a gente não está lá reunido, discutindo sobre a questão de aproveitar a Rádio Dos Vox nesses projetos de comunicação. Inclusive as entidades, as pessoas que têm interesse em divulgar seus trabalhos, utilizarem esse espaço virtual para que a coisa cresça e para que essa rede de responsabilidade social possa crescer cada vez mais.
Paulo, minha mãe quer prestar uma homenagem a você, digamos assim, e ela vai ler, para quem está ouvindo, uma poesia do seu livro Viagem ao Céu Particular. Aliás, eu quero aproveitar a oportunidade para divulgar, dizer que é um livro muito especial mesmo, legal é pouco, muito profundo, e que se você tiver interesse em conhecer as poesias, todo o sentimento do Paulo expresso lá, só manda um e-mail para ele, brcândido@oi.com.br.
Olá, Paulo, tudo bem? Olha, muito obrigada pelo livro que você me deu, eu estou me deliciando com ele, viu? E olha, parabéns pelo homem abençoado que você é, pelos dons que Deus te deu. Tudo de bom, um beijão, tá? Agora eu vou ler a poesia. Sonho. Um vagabundo que esmolava pela rua disse-me em um tom faminto: meu senhor, esta roupa que me veste talvez foi sua, e esta fome foi aquela porção que lhe sobrou, e atirou em vão sob a penumbra da rua, e antes que me perdoe, vou recolher a minha mão pedinte, olhar seus olhos em contemplação, e verei mar, poesia, coração, e continuarei faminto de alegria e paixão. Enfim, encontrei o que esmolava, um homem que amava as mesmas riquezas que eu amava.
Nota de rodapé.
Um pedinte em nossa porta quer comida, quer vestimenta, mas também pede por sua alma, tão faminta de apreço e semelhança.
Por Paulo Roberto Cândido de Oliveira.
Agradeço, emocionado, a Maria Helena, a Carol, por esta homenagem, tá certo? Fico muito feliz em ter, no ano de 2009, a oportunidade, mesmo que virtualmente, ter conhecido a Maria Helena, a mãe da Carol. Fizemos uma conversa que interessa, muito bacana, muito interessante, tá certo, com ela. Então, agora quando eu estive em São Paulo, levei de presente o meu livro, e com muito carinho, né, passei as mãos da Carol para passar as mãos da Maria Helena. Então, em 2009, uma das coisas boas que aconteceram comigo vai ser ter conhecido a Carol mais proximamente, mais presencialmente, através do encontro dos Vox, através lá da VAP São Paulo, e a Maria Helena, tá certo? Que mostrou por que a Carol é essa pessoa tão inteligente, tão dinâmica, tão determinada, porque ela sempre teve a grande força, o grande apoio da família, a mãe presente, uma mãe maravilhosa, pelo que eu conheci através da nossa entrevista, tá certo? Tem um coração belíssimo, é uma pessoa também abençoada, que Deus abençoe a todos vocês. E os companheiros que quiserem conhecer o livro Viagem ao Céu Particular, vocês podem também pedir e solicitar a Fundação Dorina, tá certo? Que nós temos, foi feita a gravação, a Fundação Dorina acho que manda entregar nas residências. Viagem ao Céu Particular e a Certeza que o Mundo Precisa de Poesia, de autoria de Paulo Roberto Cândido de Oliveira.
E agora, para encerrar o programa, não poderia ser diferente, e chegou a minha vez de pedir para você cantar, recitar, dizer, declamar, solicitar, implorar, apelar, gritar de felicidade por ter completado mais um ano inteirinho com os programas ao ar. E qualquer outra coisa que você queira dizer para a gente encerrar esse Conversa que Interessa extremamente especial de Natal.
Carol, o Conversa que Interessa especial de Natal, que foi muito bem conduzido por você, já agradeço do fundo do meu coração, né, por você ter tido esse interesse de me entrevistar, de querer saber um pouco mais sobre a minha pessoa. Natal representa o nascimento de Jesus, né? Mas o que é o nascimento de Jesus? É o nascimento de um menino que se transformou em homem, que este homem entregou a sua vida por nós, tá certo? E quando ele fez isso, ele fez esperando que cada um dos seus filhos, cada um dos seus irmãos, cada um pudesse se renovar através do seu sangue que foi derramado na cruz. Então esse é o Natal, é o nascimento dessa nova personalidade, de um homem que está no mundo, que vai evoluindo, que vai crescendo, que vai passando por adversidades, por guerras, por dores, por sofrimentos, mas que deve crescer, que deve deixar nascer em si, nessa nova personalidade, este novo homem, este novo ser, né, que é o ser que vai participar logo mais de uma sociedade justa, de uma sociedade integral, de um homem integral fazendo parte desta sociedade. Carol, vou te pedir licença, a tia, a Maria Helena, aos ouvintes, para não declamar o poema na minha voz, tá certo? Eu vou pedir ao nosso companheiro da Fundação Dorina que declame esse poema chamado A Minha Personalidade. Que através deste poema eu quero conclamar a todos vocês que pensem nas palavras escritas neste poema, as palavras que serão ouvidas através da declamação do nosso companheiro da Fundação Dorina, para que nós pensemos o que é a nossa personalidade. Todos nós temos a nossa personalidade, a nossa persona, as nossas máscaras. Mas para que a gente pense qual é a personalidade que Deus, que o Criador, que o Ser Superior quer que cada um de nós tenhamos a partir de agora. Então que o próximo ano se inicie a partir de agora, que o Natal possa ser representado nesse poema, A Minha Personalidade.
Minha personalidade. A minha personalidade não é aquilo que eu penso que sou, nem aquilo que os outros pensam de mim. A minha personalidade é a construção que faço do meu ambiente essencial, é a higienização da minha casa interior, é o fechar das portas para os maus visitantes e o escancarar das entradas para o bem e para a luz. A minha personalidade é minha alma renovada, é a manipulação correta das minhas essências, é a simplicidade dos meus sentimentos. A minha personalidade não é aquilo que apregou nem as cobranças que eu me faço. A minha personalidade é a minha vontade de vencer o cansaço em todas as lutas rumo à eternidade. As máscaras encobrem a luz de nossas faces e os rótulos não indicam as essências que guardamos na alma.
Paulo, eu preciso te dizer que foi um imenso prazer para mim poder fazer as perguntas para você, participar do Conversa que Interessa, tanto como entrevistada, quanto agora como entrevistadora. Uma honra mesmo nos dois sentidos e eu espero que a gente estreite os vínculos cada vez mais. E parabéns pelo sucesso de sempre. Muita sorte, muito amor, muito tudo de melhor, best wishes para você em 2010, que vem chegando agora. Um beijo carinhoso demais e fica com Deus. Até a próxima. Valeu, pessoal que ouviu, até a próxima também, seja onde for por aí, porque eu não sou apresentadora oficial do Conversa que Interessa, mas aí a gente se encontra. Até.
Valeu mesmo, Carol. Muito bem, parabéns. Você realmente, onde você coloca a mão, vira ouro. Você é excelente em tudo, inclusive na comunicação. Parabéns, fico feliz em ter o Conversa que Interessa de Natal 252 dirigido por você, sendo a grande entrevistadora. Vou perder o meu lugar, com certeza. E agradecer a você, a sua família, aos ouvintes, Ana Paula, Alexandre Almeida, Sociedade das Ciências aos Cegos, desejar para vocês tudo que a Carol acabou de desejar, muito amor, paz, saúde, vínculos, estreitar vínculos. Essa é uma palavra de ordem Vamos deixar de ser indiferentes. Não vamos fazer laços somente com pessoas que conhecemos, somente com pessoas que são da nossa classe social, somente com pessoas que pensam como a gente pensa. Vamos fazer vínculos com os seres humanos. Porque a sociedade tem que ser fraterna e solidária a partir desses vínculos. Você olhar o outro como um ser humano igual a você, não melhor, não pior, e criar vínculos com ele. Então, com certeza, 2010 será um ano de muitos vínculos. Então, Feliz Natal para todos, para toda a equipe do Conversa que Interessa, da Rádio Dos Vox, para todos os ouvintes, para todos os familiares dos ouvintes, e um Feliz Natal mesmo.
Rádio Dos Vox.